Olá, bom dia, domingo, 5h39. Hoje vai chover novamente, mas parece que é mais uma chuva mais saudável. No seu horário pontual até umas 7, mais tarde 8 horas. Eu não sou a garota do tempo, mas vamos lá. Vou começar pelo Arlindo Cruz e a mulher dele, que arranjou um namorado. Dizem lá os juristas, os advogados, por aí vai, que uma vez ela tendo um namorado, por aí vai, a coisa vai pegar para a família dela e a meninada dele vai tomar frente para os bens não serem repartidos com o namorado. É, eu tenho a impressão que ela vai botar o pé atrás. É, ela vai botar o pé atrás porque é dinheiro. E o cara, velho, o cara era viciado. É, viciado, muitas das vezes, é vítima do próprio consumo. Viciado, um pó, por aí vai. É, eu não imaginava, eu sou bobo. Eu vejo na TV ele cantando samba, não sei o que, não sei o que. Fazia parte do programa lá de Regina Casella. É viciado. Viciado, que a coisa pegou. Não matou, mas ficou todo entupido aí. Pó, 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 pó. E lá para as tantas, a mulher cuidou dele, os filhos cuidaram dele. Mas ele é irreversível. E ela quer viver a vida dela. Ela tem um direito. Mas fica chato. Esse ponto de vista. É isso que a gente fica se pensando. É, fica chato. Primeiro publicar isso, o negócio, o cara já tá todo arrombado. E lá para as tantas, a mulher dele agora tem um namorado. Não sei. Eu não sei, sinceramente. É estranho. É muito estranho, não é uma coisa fácil de... É, parece que assim, um viciado, ele não tem controle sobre o vício. É, o viciado não tem. O viciado, ele depende, assim, não tem dependente químico. Tem, precisa, o organismo funciona em função daquela química. E lá para as tantas, aquela química faz mal à saúde do viciado. Por isso que tem centro de recuperações ou de recuperação do dependentes químicos. É, para o sujeito entrar em abstinência, para não sei o que, para não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, para ver se ele vai se ajeitando. Fora isso, tem outras drogas, né, que vai controlando a ansiedade do dependente químico. É, e aí eu tenho a impressão que acho que ele nem. Eu não acredito que ele fez tratamento, coisa parecida. Fábio Assunção virou notícia de música, né? Ficar doidão. Fábio Assunção, Casa Grande. Uma galera aí que chega e abre o jogo, né? Casa Grande faz festa quando passa um tempo sem se drogar e tudo mais. É, na Copa ele falou, não sei quantos dias, não sei o quê. Isso é complicado. É, isso é complicado, não é uma coisa fácil. Lá para a mulher faz festa, não sei, não é. É uma espécie de vingança. Mas dá certo, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Aí chega uma hora, aquela Winehouse, né? Amy Winehouse, ela também fizeram bolsa de aposta se ela chegar aos 30 anos, eu com 26. Porque era droga, e o garoto não conseguiu nem entrar no velório lá do enterro. Namorado dela, a família queria culpar ele, a família pedia até que, olha, não compre o disco dela, não, porque era mais droga, ela ficava bêbada no show, no meio do show ela já era bêbada, ou senão desmarcava. É um mundo show business, é essa coisa. Tem muita gente que ia chegar, tem uns que até fica na encolha, né? Diz, ah, não tem nada a ver com isso, não, não sei o que, dá declaração. É, tem gente aí que. Aí, lá para as tantas, a coisa pega. Eu uma vez vi um artista ali no Rio Vermelho, saindo do táxi, o cara tava doidão, mas não tava assim doidinho, doidaço, aquela coisa assim. Aí, eu tava a pé, eu não tinha carro a pé, andando ali para comer o cara já. E quando vejo, ó, oh, é você, velho, pô, que negócio retumbante. Aí, é, ele tava num táxi, acho que era um táxi. Eu sei que deixou o táxi aí correndo. Teve outra vez também, no Rio Vermelho, que eu vi um outro também. Largou o carro no meio da rua e saiu andando. Mas isso aí é dependência. Dependência química. Quem trabalha em escola acaba estudando essas coisas, porque não é só o menino vai lá e vende. Dentro da escola, vende. Aí o outro vai lá e consome. Aí você chama a polícia. Olha, gestão de escola não tem poder de polícia. Você tem que chamar a polícia. A polícia vai lá e explica. Olha, isso é dependência. Aquele que vende não é dependente, ele só vende. A grande maioria só vende. Ele não consome o que vende. Isso aí é amador. Aí vai lá, pá, 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 pá. Aí ganha um trocado. E vai vindo aqui. E o traficante mais forte está lá, fora da escola, acompanhando coisa. Aí você aí começa a entender todo um movimento que está dentro do, que não é língua portuguesa, matemática, não, é um negócio aquilo ali. É um negócio. E o menino que depende, ele aí, para onde é? Fica refém do que vende. Se não tiver dinheiro, vende a câmera fotográfica, o celular, o aparelho de som, o liquidificador, o escambau, vende o que tiver ali para comprar droga. Muito certamente, além do cruz, ele não fazia nada disso. Pegava o dinheiro do show, separava uma grana e lá prestando entregava ao traficante. O traficante entregava o pó que ele queria, ou seja lá o que for. E botava a mulher de canto. E irritava. E claro que irrita. Mas não, a pessoa tem que ter a latitude necessária. É dependente. Tem que ter essa latitude. É, se não tem essa latitude, desculpa a sinceridade, não entendeu? Aquilo ali não era brincadeira. Aquilo ali era dependência. É dependência. E dependência não pode ser tratada como algo que é a pessoa sozinha. É sozinha, mas é a droga controlando o sujeito. E controla mesmo, já era. Faz qualquer negócio. Fora aquele. Eu assistia muito tempo atrás. Christiane F., drogada e prostituída. Fez parte da minha adolescência aquele filme. Meu pai, policial, ele chegou lá em casa de uma hora para outra e trouxe uns 4 livros, Ilusão das Drogas, não sei o que, não sei o que. E a gente ficou assim, um olhando para cara do outro, assim. Quando chegava livro em casa, livro novo, aquela coisa toda, pegava e lia. E acabava lendo e vendo, não sei o que, foram 4 livros sobre essa coisa de drogas, que ele já, isso aí, falou, era menino. E aí deixou a gente mais informado, começou a perceber aquilo ali e tal. Anos depois, eu estava dando aula lá em Salvador e tal, na escola particular, o menino pegou, aí eu olhei pro cara do menino, olhei o livro que meu pai. Que meu pai tinha me dado, um só não, eu e meu irmão, que ela ficou de olho, né? Depois, minha irmã não tinha cara de. Não, minha irmã não era chegada a nada, era de outra religião. Mas, cara. Aí eu vi um menino lá com aquele livro, eu disse: eu conheço esse livro. Aí ele falou, explicou tudinho, não sei o quê, e ele tinha cara de usuário, mas ele foi lá explicar tudinho. Aí as alunas disseram, e aí, Domingos? Vai dar 10? Eu digo, vou, ele sabe o que está falando. Aí eu dei 10, todo mundo ficou, me aplaudiu, porque eu dei 10. Eu não tinha preconceito ao consumo, nem. Não, não tinha preconceito. Eu vi que ele tem um assunto. Era um livro antigo, né? Não era um livro novo sobre, mas era um livro que tinha uma consistência teórica, o trabalho que foi feito no livro, muito boa. Aí eu dei 10 ao rapaz. E eles começaram a me entender, que eu entendi a situação dele. E aí fomos aqui. E foi um alerta para a turma toda. Porque isso a escola não faz. A escola não faz. Normalmente não faz. Na época que a AIDS explodiu aí a torta direita. Aí eu, pá, vamos lá. Chama uma infectologista. Aí veio a criatura. Aí pronto, a criatura tirou dúvidas. Dúvidas da pequena dúvida ao sexo oral, da grande dúvida. E se fizer oral? Pega, pega. Aí a criatura foi, explicou tudo. As meninas ficaram assim, oral também. É, oral também. E aí ficou aquela coisa. É, ficou. E era fazer questão, doutora, como vai? Pode ir nessa outra escola trabalhar em 5 lugares diferentes. E aí a doutora ia lá e explicava. Porque tem a juventude, muitas das vezes, pega só a notícia pela metade, ou nem pela metade. É um passando para o outro errado. Aí você chama especialista. O especialista vai lá e explica. E é difícil você levar para a escola. Né? Aqui, por exemplo, eu nunca fiz isso. Levar para a escola não é um policial. É o cara da medicina que tem que explicar isso. É, não é o cara. É porque há um espaço da medicina sobre o uso, consumo, terapia, sobre drogas. Geralmente, quem cuida disso são os psiquiatras e os psicólogos. O psicólogo atende psiquiatra. Medica, né? Pronto. Aí entra a polícia, o elemento, não entende nada, entende da força. É importante? É. Mas não entende do todo, como é que fica o metabolismo do sujeito que é consumidor de droga. É complicado. Não evolui. A questão toda é que não evolui. Fico meio assim, com um pé atrás, ou dois, ou 10 quilômetros dessa postura, a mulher com um marido todo complicado. Embaixo, ela com os braços para cima, como se fosse uma vingança. Pô, minha cara, não é isso. Eu acho que ela tem o direito de ter um namorado dela, mesmo sabendo que pode dividir a grana do sucesso do marido. Mas não festeja um negócio desse, porque ele é vítima do seu próprio consumo. Ele, entre outros, do pobre ao ricão, que além do curso deve ter algum dinheiro de tanto show, de tanta aparição aí, programa de Regina Casé e companhia. E lá para as tantas, aqui ele vinha pouco. Não vinha muito, mas no Rio ele dava conta, São Paulo ele dava conta. E lá o dinheiro roda, né? O dinheiro roda bonito. Eu fico meio assim, honestamente, fico meio assim, pô, não faço não. É uma coisa pela outra, não, agora estou me vingando, não sei o que, não é isso. Não é isso, não. Eu, no meu, me humilde, a humilde, eu acho que não é por aí, não. Não é. Não vejo para esses. Por esse caminho, a coisa não anda. Anda por outros caminhos, mas por esse, não vejo com bons olhos, não. É mais, tem um tom de revolta. E não é sadio ter revolta com quem é dependente, seja lá do que for. É bom ter cuidado. É bom ter cuidado. Vamos lá. Fico por aqui. Juízo para quem não tem e juízo para quem tem. Um abração. Domingos, Reflexões Culturais.